Com o avanço da variante Delta do novo coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou recentemente a aplicação da terceira dose ou dose de reforço da vacina contra a Covid-19, contemplando, inicialmente, as pessoas acima de 70 anos que receberam a segunda dose há pelo menos 6 meses e a indivíduos imunossuprimidos, como transplantados, pacientes com câncer ou condições que comprometem o sistema imunológico, vacinados há 28 dias. Adotada em diferentes países, né, essa medida busca elevar, né, a proteção desses brasileiros e evitar o avanço da variante Delta, altamente contagiosa, mantendo em queda os números de mortes e novos casos da doença. Embora a dose extra já tenha começado a ser aplicada pelos municípios, ainda persistem muitas dúvidas sobre esse reforço, né, na imunização. Para abordar um tema de grande relevância como este, nada mais sensato que ouvir o que nos diz um pesquisador. Por isso, está aqui o professor titular do Instituto de Química da Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico e membro da Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19, Luiz Carlos Dias. Diante do cenário atual, este renomado profissional da ciência brasileira mostrará que as vacinas historicamente se provaram uma grande invenção da medicina em prol da humanidade. Por isso, a seguir, ele falará como garantir proteção adicional à população mais vulnerável às variantes mais contagiosas do coronavírus. Além disso, abordará temas como vacinação dos adolescentes sem comorbidades no Brasil, como pode ser o futuro de quem decidir rejeitar a vacina, assim como falará o que significa a imunidade híbrida e quais as novas variantes de atenção. Bem-vindo, professor. É uma alegria tê-lo aqui mais uma vez, viu?
Satisfação é toda minha, boa noite a todos e todas, é um prazer enorme estar aqui. E vamos conversar então, fique à vontade aí para fazer as perguntas. A gente vai tentar levar aí de uma forma bastante, né, com muita transparência ética, que o objetivo é sempre esclarecer a população, né, que está procurando
Exatamente, é.
respostas.
Muito bem. Deixa eu ver aqui quem está mais, tá aqui acompanhando o nosso conteúdo nessa noite. Dielson, boa noite. Bruno, Margarete, Daniela, Tita Viegas, boa noite. Val Canejo, Joyce Machado, Linda Carpato, Teixeira, Yara, professora Andréa, bem-vinda. Rosa. Professor, antes da gente entrar na pauta, né, em si, no nosso tema, eu queria, para começar, que o senhor falasse, né, entre qualidades e defeitos, quem é Luiz Carlos Dias, né, e como funciona o seu trabalho de professor, pesquisador, né, químico.
Olha, eu sou docente da Unicamp já há pouco mais de 29 anos, desde 1992, e eu trabalho na área de desenvolvimento de fármacos, de medicamentos para o tratamento de doenças parasitárias tropicais como chagas, malária. Então, eu coordeno o único consórcio na América Latina, com duas organizações internacionais fantásticas que estão salvando milhões de vidas. Eu vou falar apenas as siglas, MMV e DNDi. As duas são baseadas em Genebra, na Suíça. E o nosso objetivo aqui é desenvolver novos medicamentos para tratar doenças como chagas e malária, que afetam populações, né, em países de baixa renda, populações vulneráveis. Para você ter uma ideia, a malária matou em 2019 cerca de 405 mil pessoas no mundo, 67% crianças abaixo de 5 anos. Uma criança morre a cada 2 minutos de malária no mundo, isso é absolutamente inadmissível, certo? Então nós precisamos fazer alguma coisa, o nosso objetivo aqui é esse. Não é publicar artigos, não é, sabe, buscar outra coisa a não ser colaborar para salvar vidas, né? Essas doenças, elas não têm vacinas. A doença de Chagas não tem vacina, esquistossomose, leishmaniose, essas doenças não têm vacinas que afetam essas populações. Para você ter uma ideia, nós estamos aqui falando de vacinas, de eficácia. A malária tem uma vacina que precisa de 4 doses e tem 35% de eficácia após a quarta dose. Então, ela só é usada por crianças até 18 meses e ela precisa das 4 doses e tem uma eficácia 35%, mas salva milhares de vidas. Agora, com o advento dessas novas plataformas vacinais, principalmente essa vacina de RNA mensageiro, como da Pfizer e da Moderna, a gente espera, por exemplo, que outras vacinas possam ser desenvolvidas, né? Futuras vacinas possam ser desenvolvidas para essas doenças. Então, eu coordeno esse consórcio internacional e agora, na pandemia, claro, né? Nós tivemos que nos reinventar. E aí, como membro da Força-Tarefa da Unicamp de Combate à Covid-19, além de também estar fornecendo compostos para serem testados como possíveis antivirais, mas isso é algo que leva mais tempo, eu também me envolvi bastante em atividades aí, né, de esclarecimento da sociedade, de conversa, de diálogo com a sociedade, porque a sociedade hoje, ela, desde o começo da pandemia, ela está completamente perdida. Nós estamos vivendo essa infodemia, uma pandemia de informações corretas, mas também de muita desinformação, de muita fake news, e o cientista hoje, ele tem que estar aqui, ele tem que ir onde a população está, né? E a população está no meio, perdida, precisando de esclarecimentos, precisando de informações, né, concretas, com ética, com transparência. Então, esse papel na Força-Tarefa tem sido, na minha opinião, assim, absolutamente fundamental, muito importante e muito recompensador também. Com relação aos defeitos, todos somos seres humanos, né? Tem muitos defeitos, mas a live não vai ser sobre isso, a live vai ser sobre as questões das vacinas, né? E eu espero levar realmente, com muita transparência, informações baseadas em ciência para vocês aqui hoje à noite.
E uma qualidade do professor é essa, né? Justamente de ter essa consciência, né? Que as pessoas precisam receber as informações corretas, né?
Exatamente. O cientista hoje tem um canal muito importante, né? Nós temos aí, ó, vocês jornalistas. Então, os jornalistas estão hoje desempenhando um papel absolutamente fundamental em informar a sociedade, né? Porque é o caminho que a gente tem, né, para fazer a informação da ciência chegar para quem mais precisa. Lá no fim da fila, quem precisa realmente é a sociedade, né? Então, nós estamos aí lutando contra vários movimentos, né? Negacionistas, obscurantistas, que disseminam desinformação, que disseminam fake news. É uma luta insana, eu costumo dizer, mas é uma luta extremamente necessária e particularmente nesse momento, né, nós precisamos conscientizar a população brasileira sobre a importância de uma alta adesão às campanhas de vacinação em massa, mantendo sempre as medidas não farmacológicas.
E, professora, a gente percebe, né, lógico, sua bagagem é imensa, né, acadêmica, mas que o professor tem uma facilidade muito grande a questão do diálogo com as pessoas, né? Tem uma didática simples, né? Uma construção de texto que todo mundo consegue entender. De onde vem aí tudo isso?
Ah, isso vem de aprendizado, né? É muito difícil, Damana, porque nós não nos preparamos para esse momento, né? A pandemia chegou, ela se impôs, e eu, como um cientista, senti essa necessidade, né? De lutar, de estar ao lado da população. Então, começou tirando dúvidas, por exemplo, dos meus familiares, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus amigos. E aí isso começou a tomar uma proporção tal que eu não imaginava no começo, mas assim, que felizmente, né, hoje eu me sinto assim, muito bem, muito feliz de estar levando, de poder levar, né, informações, né, numa linguagem mais simples, porque isso é extremamente importante, que você fale numa linguagem simples, que você tente traduzir um pouco daquela linguagem científica, né, para uma linguagem mais palatável, para que a população, para que qualquer pessoa possa entender. Isso é um desafio enorme e nós estamos nos reinventando nesse sentido, né?
É muito bem. Boa noite, Suzana, Cíntia, Ana, Saporito, Cláudia, tudo bem? Adriana, Daniele, Wilton, Fabi, Gerda, Marcenaria São José, Mila, tudo bem? Salão da Betinha, Maurício, todo mundo que está aqui, Ludmar, Pamela. Bem-vindos e bem-vindas. E vamos lá, chuvinha de coraçãozinho, hein, gente? E, professor, embora, né, possam parecer semelhantes, o que significam os termos terceira dose e dose de reforço da vacinação?
Elas têm uma pequena diferença, né? É importante a população entender que a terceira dose seria, por exemplo, uma dose, uma D3. Então, você tem a D1, a D2 seria a dose 2, a D3 seria uma dose, né? Uma terceira dose, mas ela seria dentro de um estudo clínico. Nenhuma dessas candidatas vacinais hoje em uso no Brasil e no mundo, ela envolveu um estudo clínico com 3 doses. Ou seja, com voluntários, com grupo placebo, em que as pessoas tomavam a primeira dose, a D1, depois a D2, depois de um determinado intervalo de tempo, e depois elas tomariam a D3. Então, todos os estudos foram feitos como D1 e D2. Foi a Coronavac, a vacina da AstraZeneca, foi a vacina da Pfizer. A única que envolveu uma única dose foi a vacina da Janssen. Então, nenhuma delas envolveu esse estudo de dose 1, dose 2 e dose 3. Então, nesse contexto, a dose de reforço, né, ela se diferencia, porque a dose de reforço é aquela dose em que a gente espera, por exemplo, que ela possa levar a uma produção mais acentuada de anticorpos ou de células de proteção, né, em nas determinadas populações. Ela pode ser uma dose de reforço homóloga, ou seja, da mesma vacina que a pessoa já tomou, a D1, a D2, ou ela pode ser uma dose de reforço heteróloga, que aí envolve, por exemplo, um termo que a gente usa chamado de intercambialidade, em que você dá uma dose de reforço de uma vacina diferente daquela que as pessoas já tomaram, por exemplo, a D1 ou a D2. Então, por exemplo, quem tomou a Coronavac na D1 e na D2 pode tomar uma dose de reforço da AstraZeneca ou da Pfizer, ou de outra vacina. Quem tomou a vacina da AstraZeneca pode tomar uma dose de reforço da vacina Coronavac, ou da Pfizer, ou da Janssen. Quem tomou só a vacina da Janssen, por exemplo, pode tomar uma dose de reforço de qualquer uma outra dessas vacinas. Então, existe essa pequena diferença. A D3, a dose de reforço, ela tem como objetivo gerar uma produção de anticorpos mais robusta. Porque a gente sabe, Damana, que a resposta de anticorpos, quer dizer, nós estamos aprendendo isso, né? A Covid, ela é um enorme aprendizado, é um aprendizado todo dia. Então, nós estamos aprendendo, por exemplo, a ciência está aprendendo que a resposta de proteção induzida, né, pelas vacinas, tanto em termos de anticorpos, sejam eles neutralizantes, não neutralizantes, a resposta de memória, não importa, aquela resposta que protege a pessoa, ela vai caindo com o tempo. Ela cai com o tempo, mas ela cai mais nas pessoas mais idosas ou imunossuprimidas. Você falou lá no início, eu só quero fazer uma correção, o termo correto é imunossuprimidas, ou seja, são pessoas que têm uma capacidade reduzida, né, de funcionamento do sistema imunológico, que é o sistema que nos protege, né, de produzir anticorpos, por exemplo. Então, nesse momento, as doses de reforço elas estão sendo consideradas principalmente para as pessoas mais idosas, acima de 60 anos. Inclusive, o próprio Ministério da Saúde já mudou a faixa, viu? Era 70 no início, mas eles já mudaram para 60. Então, pessoas mais idosas e os imunossuprimidos. Essas pessoas, normalmente, elas produzem menos anticorpos e os anticorpos que elas produzem são menos potentes. Então, é por isso que elas precisam de um estímulo adicional. Qual é o estímulo adicional? É essa dose de reforço. E o que a ciência está mostrando hoje é que, principalmente, quando você aplica uma dose de reforço de uma vacina diferente da que as pessoas já usaram anteriormente, ela produz uma resposta mais robusta de anticorpos, de células de memória, de células de proteção. Tá? Então é por isso que você está vendo, por exemplo, que as doses de reforço estão sendo recomendadas, né, com a vacina da Pfizer, principalmente porque ela é uma vacina muito imunogênica, ela induz uma ótima resposta de proteção em todos os grupos que tomaram, por exemplo, qualquer uma das outras vacinas, seja a Coronavac, seja a vacina da AstraZeneca, seja a vacina da Janssen. Tá? Então ela é uma ótima. Isso aí, de certa forma, nós esperávamos já, lá desde o começo da pandemia. Então isso é só para... é uma pequena diferença, mas é uma diferença muito importante aí, tá bom?
Muito bem. Boa noite, Fábio Ferreira chegando, Wanderson Bernardo, Lívia Sabadin, Giovana Ramos, Alexandre Pontes, Ivone Buffon, boa noite, Felipe Silva, Margarete Giovanetti coloca aqui, boa noite, professor. E essas pessoas que são resistentes à vacina, não tomam, eu graças a Deus já tomei as duas. Muito bem, Margarete. Adolfo, Gabriel, quem mais? Dirceu, Casagrande, João, Zanacoli, Ana, Crisanete, Daniele, doutora Dani Pive, Cris Regina, Juliano Fidelis. Boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Prazer tê-los aqui, viu? E, professor, o senhor falou um pouco na questão, né, de quem pode ser imunizado com a terceira dose da vacina contra a Covid-19, né? E como que vai ser a questão de ser imunizados o público-alvo, assim, é na questão, a dimensão disso, de ritmo, como que vai ser, como que tá sendo anunciado, como que o professor recebeu essa informação, o que pode falar para nós?
Olha, nesse momento é principalmente para os grupos, as faixas etárias mais altas e os imunossuprimidos, porque essas pessoas, nós estamos percebendo, né, que independente da vacina que elas tomaram, essas pessoas elas podem ainda ser infectadas. É, a gente tem que lembrar o seguinte, gente, todas as vacinas em uso hoje elas foram desenvolvidas num outro momento, quando nós tínhamos outras variantes. Nós não tínhamos a variante alfa, a beta, a gama e a delta, que chegou agora no Brasil, que são as variantes de preocupação mais importantes. Elas são variantes mais infecciosas, tá? Elas infectam mais rapidamente as pessoas, elas deixam, principalmente a delta, uma carga viral nas pessoas muito mais alta comparada, por exemplo, com as variantes anteriores. Então essas variantes, essas vacinas que nós estamos usando, elas foram desenvolvidas quando outras variantes do vírus estavam circulando. E o vírus, nesse processo de evolução natural dele, ele está tentando se adaptar ao nosso organismo, nós somos os hospedeiros naturais do vírus, para fugir da resposta de proteção, tanto aquela resposta de proteção inata, né, como a resposta de proteção induzida pelas vacinas. Então, é natural que com o passar do tempo, principalmente para esses grupos de faixa etária mais alta e imunossuprimidos, a taxa de proteção caia. Então, esses grupos eles precisam ser protegidos. Por quê? O vírus ele continua se espalhando, essa variante Delta chegou, ela é mais infecciosa, ela deixa uma carga viral mais alta nas pessoas, cerca de 300 a 1.000 vezes mais alta quando comparada com as variantes anteriores. Essa variante está infectando principalmente as pessoas não vacinadas. Acontece que as pessoas não vacinadas levam o vírus também para as pessoas vacinadas. Quais pessoas vacinadas, né, correm mais risco? Principalmente aquelas de faixas etárias mais altas, né, porque elas têm uma resposta menos robusta, né? Então é por isso que é fundamental você ser vacinado e manter as medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, o distanciamento físico, os hábitos de higiene das mãos. Por quê? Porque você pode ser infectado mesmo sendo vacinado, com a primeira dose ou com a segunda dose. A variante Delta tem uma capacidade enorme de escapar da resposta de proteção conferida apenas pela primeira dose de todas as vacinas. Coronavac, AstraZeneca, Pfizer. Ela tem essa capacidade. Essas vacinas recuperam a eficácia depois da segunda dose. Então as pessoas têm que ter isso em mente, né? De que mesmo infectado, mesmo vacinado, você pode ser infectado, mas tem vantagens. Por quê? Porque pessoas vacinadas têm uma proteção maior, a carga viral em pessoas vacinadas ela é menor do que em pessoas não vacinadas. A pandemia, por exemplo, a doença, ela dura menos tempo, digamos assim, nas pessoas vacinadas quando comparada com as pessoas não vacinadas. A evolução do vírus, o vírus tem uma capacidade evolutiva menor em pessoas vacinadas quando comparado com pessoas não vacinadas. Então, por exemplo, se nós estivermos, né, a maior parte da população brasileira aí vacinada, nós vamos diminuir a capacidade evolutiva do vírus. Ou seja, o vírus vai mutar menos, ele vai, né, levar à formação de menos variantes de atenção preocupantes. Então, assim, só tem vantagens, né, de você estar vacinado. Mas essas vacinas, elas não foram desenvolvidas, ainda não deu tempo, de serem esterilizantes. O que quer dizer esterilizante? É impedir o vírus de entrar aqui, ó. O vírus, ele entra principalmente por nariz e boca. Então, essas vacinas, nenhuma delas produz, por exemplo, anticorpos que a gente chama de mucosa, né? Anticorpos que ficam aqui no nariz ou na boca para nos proteger da entrada do vírus. Então, se você está vacinado, o vírus ele vai entrar em você. Só que você está protegido, porque essas vacinas foram desenvolvidas para dar uma resposta de proteção, né, enorme em termos de produção de anticorpos ou de células de memória, e principalmente proteger você de doenças graves ou de óbito. Tá? Então, no futuro, o que a gente espera da mana, né, é que realmente a gente possa desenvolver outras vacinas que sejam mais robustas do que essas hoje, isso é um caminho natural, no sentido até de impedir o vírus de entrar. Eu aposto muito nessas futuras vacinas, talvez de spray oral, porque essas vacinas elas poderão induzir uma forte resposta daquilo que a gente chama de anticorpos de mucosa, que são os IgA. Né? Hoje essas vacinas elas produzem principalmente IgM e IgG. Né? Mas esses anticorpos eles não ficam circulando no nosso sangue aí para sempre. Eles vão, né, a gente produz, dá uma resposta forte, aí com o tempo eles vão caindo. Mas é importante que se você tiver contato com o vírus, opa, é como se acendesse uma luz naquela sala escura. Sabe quando você entra numa sala escura que você não precisa colocar a mão no interruptor? Já acende automaticamente, é o que acontece quando você é infectado, se você for vacinado e você for infectado pelo vírus. Acende aquela luz que é um sistema imunológico despertando, acordando e mandando os anticorpos lá, né, para verificar o que está acontecendo e combater aquele vírus. Então essas vacinas, gente, elas são absolutamente fantásticas. As vacinas contra a Covid foram uma grande resposta da ciência, uma resposta absolutamente extraordinária num tempo rápido. Elas são seguras, elas são eficazes, elas estão salvando milhões de vidas. Olha como a pandemia está melhorando no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Só que as vacinas, apesar de elas serem as grandes estrelas da pandemia, elas sozinhas não vão resolver o problema. Elas são uma camada de proteção. Elas são a camada mais importante de proteção. Mas não dá para colocar, tomar uma vacina e colocar uma redoma na pessoa e dizer assim, ó, o vírus não vai chegar perto de você. Não, ele vai. É por isso que você precisa das medidas não farmacológicas, que são os atores coadjuvantes, eu costumo dizer, né? Você tem as vacinas, que são as estrelas, mas uma estrela não ganha um Oscar sozinha, gente. Se não tiver os atores ali e as atrizes coadjuvantes. E quem são esses atores e atrizes coadjuvantes? Para ajudar as vacinas, para oferecerem camadas extras de proteção. São o uso de máscaras. Máscara é fundamental, tá? Porque a máscara oferece uma barreira física para o vírus. Hábitos de higiene das mãos, álcool gel, distanciamento físico. Isso aí salva vidas, gente. Tudo isso é ciência, tá? Então as pessoas têm que ter essa noção de que todas essas ferramentas aí, elas precisam atuar juntas para que a gente possa definitivamente sair da pandemia, nossas crianças voltarem para a escola em paz e segurança e a gente voltar a ter uma vida mais próxima daquilo que a gente tinha no, né, antes da pandemia.
E, professor, a questão, como explica para nós, aí, leigos, como chegou nessa questão desse intervalo da terceira dose?
O intervalo da terceira dose?
É.
Qual o intervalo? O intervalo de seis meses?
A questão que precisa esperar aí para aplicar a terceira dose? Como que se chegou
a... É que assim, ó, você faz os estudos de título de anticorpos, por exemplo. Então você verifica, por exemplo, como está o seu nível de anticorpos, principalmente anticorpos que a gente chama neutralizantes, né, esses IgG, é com o tempo. Então, assim... É normal, não é o teste mais eficaz, porque a resposta do sistema imunológico ela não depende só de anticorpos. Ela depende de células que a gente chama de memória. E isso é muito difícil de medir. Tá? Mas o que a gente sabe? Que essa resposta de proteção ela começa a cair com o tempo. Então, digamos assim, depende também da faixa etária. As faixas etárias mais altas e os imunossuprimidos, essa resposta de proteção no nível de anticorpos, ela cai mais rapidamente. Então, depois de 3, 4, 5 meses, por exemplo, essas pessoas já têm uma resposta menos robusta. Então, é como se você precisasse dar um gás, dar um boost, dar uma injeção, né, nova para produzir mais anticorpos. Então, ela cai normalmente aí de 3 a 6 meses. Algumas pessoas têm uma proteção um pouco mais longa, de 8 meses. É por isso que se chegou nesse período, nesse intervalo de 6 meses. Por quê? Porque, né, após 5, 6 meses, a adição de uma dose de reforço, ela aumenta o nível de anticorpos para algumas vacinas 10 vezes, outras 20 vezes. Tá? Então ela aumenta mais nesse período do que se você aplicar, por exemplo, uma dose de reforço depois de 2 meses. Não tem necessidade. Sempre tem que ser a ciência dar essa resposta. Então a ciência está dando essa resposta no sentido de que essa dose de reforço, principalmente de uma vacina heteróloga, de uma vacina diferente da que você tomou antes, ela tem uma capacidade, depois aí de 5, 6 meses, de induzir uma produção mais robusta de anticorpos e de células de memória. Agora, de novo, isso aí é dentro de estudos que estão sendo feitos. São estudos preliminares, não são estudos clínicos de fase 3, porque um estudo clínico de fase 3 ele precisaria, né, de um grupo... que toma as vacinas, sendo comparado com o grupo placebo, com estudo randomizado, duplo cego, mas aí você precisaria dar a primeira dose, depois de um intervalo, a segunda dose, depois de um intervalo de tempo, a terceira dose. Então isso não está sendo feito. O que está sendo feito é esperando, né, para aquelas pessoas que já tomaram, né, principalmente os grupos mais idosos, que já tomaram as vacinas lá no começo do ano, porque veja, a gente está falando hoje de grupos que começaram a tomar as vacinas em janeiro, em fevereiro aqui no Brasil. A vacinação no Brasil começou no dia 17 de janeiro. Tá? Então esses grupos lá no começo já tomaram algumas vacinas, principalmente a Coronavac, que é a que nós tínhamos disponível. Depois começaram a tomar a vacina da AstraZeneca. Então já passou aí de janeiro a agosto, setembro, Damana, cerca de 6 meses. Então a gente já sabe, por exemplo, que essa produção de anticorpos ela caiu, principalmente para esses grupos, mas ela foi reativada com essa dose de reforço. Tá? Se o período ideal é 5 ou 6 meses, ou talvez 8 meses, a gente ainda precisa de mais tempo, porque a vacinação começou aí em janeiro, nós estamos há 8 meses apenas. Tá? Mas a gente já sabe que pelo menos depois de 6 meses, essa dose de reforço, ela induz uma boa produção, uma produção robusta de anticorpos. Agora tem uma coisa, nós não sabemos, é o seguinte, quanto a gente precisa de anticorpos para ter uma boa proteção. Nós não sabemos qual é o correlato de proteção, qual é a quantidade de anticorpos ideal que a gente precisa para ter uma proteção adequada. Então, mesmo as pessoas que tomarem a dose de reforço, gente, máscara, distanciamento físico, hábito de higiene, entendeu? Isso aí é extremamente importante nesse momento.
E, professor, o que pode acontecer para aquelas pessoas que foram imunizadas, né, que são desse público-alvo, foram imunizadas com duas doses e deixam de procurar essa dose, a terceira dose, né? O que pode vir a acontecer?
Olha, elas vão ficar suscetíveis. O que nós precisamos é o seguinte. Primeiro, nós precisamos vacinar algo em torno de 80% da população brasileira. Porque nós precisamos diminuir a circulação do vírus. Nós já estamos diminuindo a circulação do vírus. Eu peguei um papel aqui hoje com os dados da vacinação no Brasil. A vacinação no Brasil ela caminhou muito lenta, mas ela está acelerando, felizmente. Nós estamos aí, ó, agora no dia 17 de setembro, nós completamos 8 meses, né, do início da vacinação. O Brasil vacinou, desde o início, 68, esses números aqui são de ontem à noite, 68,2% das pessoas com a primeira dose. Esse número é excelente. Esse número a gente podia ter atingido muito mais rapidamente, mas, né, em virtude de uma série de coisas, nós demoramos para atingir. Com a primeira, com a segunda dose, então D1 e D2, ou a vacina da Janssen, são 41,7%. Esse é o número que importa. Porque o 41,7% nós precisamos chegar o mais rapidamente possível em algo em torno de 80%. Por que 80%? Por causa da Delta. Porque a Delta é uma variante mais transmissível. Então você tem que diminuir o número de pessoas suscetíveis. O que é o número de pessoas suscetíveis? Pessoas não vacinadas. Ou pessoas vacinadas só com a primeira dose. Porque a Delta ela causa uma pandemia entre os não vacinados e ela infecta principalmente os vacinados com a primeira dose. Só a primeira dose de qualquer vacina, certo? A Delta consegue fugir, ela consegue escapar, né? Então, nesse cenário que a gente tem ainda um percentual de pessoas muito alta, né, vacinada, não vacinada ou vacinada apenas com a primeira dose, a Delta ela pode se espalhar. Só que tem coisa, como a vacinação da primeira dose está aumentando e nós chegamos a 68,2%, isso ajuda a bloquear o espalhamento do vírus, isso ajuda muito a bloquear a disseminação do vírus. Tá? Então, mas como a Delta ela é muito transmissível, a gente vai precisar muito provavelmente vacinar algo em torno de 80% da população brasileira com as duas doses ou com a dose única da Janssen. Essas pessoas, tem muita gente, você citou aí as pessoas que não vieram para tomar a dose de reforço ainda, mas no Brasil já são 750 mil pessoas, 0,35% da população já foi tomar a dose de reforço. O brasileiro gosta de vacina, o brasileiro vai se vacinar. Mas o mais preocupante, Damara, é o seguinte, que tem cerca de 7 milhões de brasileiros, pela última pesquisa que eu vi, pelo último levantamento, que tomou a D1, que é a primeira dose, e não voltou no tempo para tomar a segunda dose. Então, essas pessoas, se você conhece alguém que tomou a D1, a gente, porque teve um pouco de reação, porque teve dor de cabeça, porque teve enjoo, né, porque ficou com dor no braço, tem que voltar para tomar a D2, porque o estudo de eficácia da vacina mostra que a D2, que é a segunda dose, é fundamental para que ela tenha uma proteção mais efetiva. Então, converse com essas pessoas. Né? Nós só vamos realmente chegar no fim da pandemia e dar um fim para esse pesadelo que a gente está vivendo desde aqui no Brasil, né? Desde março do ano passado, quando nós vacinarmos pouco mais de 80% da população brasileira com as duas doses e começarmos a vacinar os adultos e os mais idosos e os imunossuprimidos com a dose de reforço e vacinarmos os adolescentes de 12 a 17 anos, que já têm a vacina da Pfizer recomendada para esse grupo, com comorbidades e sem comorbidades também, porque todos e todas precisam se vacinar, e vacinarmos também as nossas crianças. Nós não vamos sair da pandemia sem vacinar as nossas crianças, certo? As minhas duas filhas de 20 e 22 já tomaram as duas doses, elas tomaram a Coronavac. A minha filha de 11, assim que chegar na fase dela, ela vai tomar a vacina também, ela quer tomar, isso é que é importante. As crianças, os adolescentes, eles querem voltar à vida normal deles. As pessoas têm que ter ideia do seguinte, ó, isso é muito importante. Crianças e adolescentes morrem de Covid. As crianças e adolescentes têm sequelas de Covid. Muitas delas podem passar assintomáticas e não ter nenhuma sequela, mas você não quer esse risco para o seu filho. Crianças e adolescentes podem ter Covid longa, certo? Tem crianças e adolescentes que têm já problemas, né, com comorbidades. Crianças e adolescentes infectados transmitem o vírus. A pandemia não acaba se nós não bloquearmos a disseminação desses grupos. Essas crianças precisam voltar para a escola, mas elas precisam voltar para a escola em segurança, porque elas vão infectar, se tiver infectado, elas vão infectar outras crianças. Por mais que se cuidem, é muito difícil você controlar nas faixas, principalmente né, as mais jovens, as crianças. Então, tem todos os professores, tem os servidores das escolas, tem tudo no entorno, as vans, os ônibus, enfim, tem tudo que envolve aí, né? É importante as pessoas terem a noção do seguinte, pessoas vacinadas têm uma carga viral menor do que as não vacinadas. A pandemia, a doença, acaba mais rápido para as pessoas vacinadas do que para as pessoas não vacinadas. As pessoas vacinadas transmitem menos vírus, têm uma carga viral menor, transmitem menos vírus do que as pessoas não vacinadas. Elas se recuperam mais rápido, eu já falei, o vírus muta menos, sofre menos mutações em pessoas vacinadas. Não importa se é mais idoso, se é jovem, se é adolescente, se é criança. A ciência está mostrando que o vírus tem uma capacidade evolutiva menor no sentido de sofrer mutações em pessoas vacinadas. Então isso é fundamental. Então a gente precisa vacinar esses grupos todos, né, incluindo jovens, adolescentes e as crianças, para que a gente possa impedir a disseminação desse vírus, porque senão o que acontece? Se nós vacinarmos todo mundo e não vacinarmos os adolescentes sem comorbidades e as crianças, a pandemia vai migrar, o vírus vai migrar para infectar principalmente esses grupos, gente. Então vamos ter noção, né? As vacinas elas estão sendo estudadas, a vacina da Pfizer ela já foi liberada para a faixa etária de 12 a 17 anos, com comorbidades, sem comorbidades, agora ela já foi, né? O Ministério da Saúde, felizmente, né, você falou no começo, mas o Ministério da Saúde mudou, né? Ele tinha, porque tinha havido um caso, né, de óbito de uma criança. Não acreditem nessas fake news, gente. As vacinas não estão matando ninguém, não estão deixando sequelas, as vacinas estão salvando milhões de vidas, tá? Então não acreditem nisso, procure se informar com um profissional aí, né, com um médico que seja pró-vacina, com um cientista, com pessoas aí que têm conhecimento, né, que estão por dentro daquilo que está acontecendo. Então, o Ministério da Saúde decidiu interromper momentaneamente, foi um enorme desserviço, a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos, mas voltou atrás. Então, já tem essa orientação, inclusive o Ministério da Saúde já mudou a faixa de 70 anos para dose de reforço para 60, como era aqui em São Paulo. Então, hoje no Brasil está o seguinte, a vacina da Pfizer está liberada para adolescentes de 12 a 17 anos, com comorbidades e sem comorbidades, e para a dose de reforço. Agora, a dose de reforço é com aquela, para as pessoas acima de 60 e com imunossuprimidos, é aquela vacina que tiver lá à disposição no posto. Para adolescentes, no momento, é só a vacina da Pfizer. A Pfizer, inclusive, né, já mostrou, né, tem resultados recentes agora que mostram que a vacina dela, da Pfizer, ela é também imunogênica e segura para crianças de 5 a 11 anos. Ainda não está aprovada aqui no Brasil. Mas eles reduziram a dose. Então, por exemplo, crianças de 12, né, adolescentes de 12 anos até adultos tomam uma dose de 30 microgramas. É a mesma dose para todo mundo. Mas de 5 a 11 anos, eles vão tomar uma dose um terço, de 10 microgramas. E ela mostra, por exemplo, que essa vacina é muito imunogênica e protege essas crianças, gente. E nós precisamos proteger todo mundo.
Deixa eu só dar uma boa noite, professor, para a Joana Daniel. Um beijo para você, Joana Vânia Padovese, Ednei Calossini, Beth Lima, Fernanda Cancian, Daniele, Andréa Godoy, Regiane, Roberto, Ana San Juan, Maria Elvira, Romário Ramos, Jaque Silva, tudo bem, Jamile Moraes, Mariana Cancelieri, Joana Luvisotto, Carla Couto, Terezinha Moretti, Marcos Camargo, Gisele Celante, Eliane Cartoche, Isabela, Rosana, obrigada aí pela companhia de todo mundo que está aqui. Tá bom? Já falo mais nomes daqui a pouco. Obrigada pelos coraçõezinhos. E, professor, eu gostaria que o senhor reforçasse a questão. Todas as vacinas aplicadas no Brasil têm queda de proteção a partir de 6 meses? E falasse, o pessoal tenta muito assim na dúvida, a questão de pode, é seguro tomar vacinas diferentes?
Peraí. Todas as vacinas usadas no Brasil estão sendo usadas no mundo, tá? Então, a queda de proteção, ela é principalmente para os idosos e para os imunossuprimidos, certo? Não é, eu não falei, por exemplo, que ela é uma queda de proteção para todos os grupos. Com o tempo, é normal haver essa queda de proteção, mas, de novo, olha só, não são só anticorpos que são responsáveis pela proteção. Porque você pode, por exemplo, ter uma resposta de produção, de proteção de anticorpos que cai com o tempo, mas o seu organismo guarda aquilo que a gente chama de memória imunológica. E aí, se você for infectado, na hora o teu organismo produz um monte de anticorpos para combater aquele vírus. Então assim, ó, não dá para, não existe um correlato de proteção. É por isso que a gente insiste, não adianta você tomar uma vacina e ir lá para a farmácia fazer um exame de sangue para medir IgG. Porque o IgG que você vai ter hoje não é o que você vai ter daqui a 2 semanas, porque vai ser diferente, vai cair. Não é o que você vai ter, por exemplo, daqui a 3 meses, vai cair. Só que isso não quer dizer que você está menos protegido. Porque se você tiver contato com o vírus daqui a 3 meses, o teu organismo, pô, guarda aquela memória. Porque quando a gente toma vacina, nós treinamos o nosso sistema imunológico. A gente engana o sistema imunológico, que é, digamos assim, meio bobinho. Ainda bem que é fácil de ser enganado. A gente treina com o antígeno de uma vacina para caso, apresenta para o nosso sistema imunológico um pedacinho do vírus, para caso ele, lá no futuro, tiver contato com o vírus, ele reconheça e ele produza anticorpos. Então, assim, ó, não é que cai. A gente sabe que, né, nós tivemos aí vários casos, principalmente de mais idosos, de imunossuprimidos, pessoas acima de 70 anos, 80 anos, com muitas comorbidades, que chegaram a morrer mesmo vacinados. A gente sabe disso. Tem o caso do Tarcísio Meira, né? A gente lamenta muito, mas não pode ter contato com o vírus, gente. Mesmo vacinado. Como eu falei, a vacina é uma camada de proteção, mas ela não é única. Então, assim, ó, se você tem comorbidades, com o tempo, essa proteção, ela cai. E ela, infelizmente, cai muito mais rápido para pessoas que têm um sistema imunológico mais comprometido. Quem são? Os mais idosos, à medida que aumenta a faixa etária, e os imunossuprimidos por causa das comorbidades. É normal isso. Então, para essas são as faixas principais recomendadas hoje para dose de reforço. Para o resto, não tem. Para mim, não tem. Para você, não tem. Para adolescentes, ainda não tem nada de dose de reforço. Até mesmo, gente. Porque, olha só, na minha opinião, é mais importante nós aplicarmos a primeira dose em todas as populações vulneráveis dos países de baixa renda do que sair dando terceira dose para todo mundo. Nós não vamos acabar com a pandemia no planeta, Damana, acabando a pandemia no Brasil, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá. Não vamos. Na França, na Alemanha, não vamos. Olha só, o Haiti começou a vacinar. O Haiti é nosso vizinho aqui. Começou a vacinar em agosto. O Haiti vacinou até hoje 0,5% da população com uma dose. Os países africanos, os países de baixa renda, vacinaram 2,3% da população com a primeira dose. A pandemia, ela vai continuar nesse país, ela vai matar a gente lá. E nós podemos correr o risco de uma variante mais preocupante, uma variante, uma super variante, uma super cepa surgir nesse país. E ela não vai ficar lá na África, não vai ficar no Haiti, não, ela vai se espalhar, certamente. Então é mais importante, na minha opinião, e eu creio que assim é consenso entre os colegas cientistas das várias áreas, que mais importante do que dar uma terceira dose para todo mundo é que os países ricos forneçam doses de vacinas para os países pobres. Porque esses países pobres, eles não têm dinheiro para comprar vacina. E depois, eles não têm o Butantan, uma Fiocruz, um instituto para produzir as vacinas. Então eles são totalmente dependentes dos países de média renda e de alta renda. Então, se nós saímos da pandemia aqui, é uma ilusão. Porque, vejam, a pandemia começou na China e chegou aqui rapidinho. Então, se surgir uma variante de atenção na África, no Haiti, na Jamaica, ela vai afetar o mundo inteiro. Não adianta. Entendeu? É inevitável isso. Não está escrito na testa quem está infectado ou quem não está. Então, a pessoa pega um avião, pronto, leva para qualquer lugar. Um barco, um carro. Então, é mais importante hoje proteger as pessoas mais idosas e os imunossuprimidos. Por quê? Porque eles estão morrendo. Eles estão sendo infectados. Mas se eles estão sendo infectados, é porque alguém está levando o vírus para eles, ou porque eles não estão tomando cuidado. Então nós precisamos proteger essas populações que, mesmo vacinadas, podem morrer, né, pelas razões que eu já falei, porque tem a produção de anticorpos menos robusta, e eles são menos potentes e são produzidos em uma quantidade menor. Aí, depois, vacinar os jovens e os adolescentes de 12 a 17 anos, com e sem comorbidade, porque já está aprovado, já tem vacina para eles, que a gente precisa de vacina. E depois, quando liberar, vacinar as crianças. Aí, se depois sobrar vacinas, bom, vamos mandar para Jamaica, vamos mandar para Haiti, para Honduras, para Venezuela, que também não tem, que tem pouca vacina, entendeu? E aí, para os países de baixa renda, para os países africanos. Veja o que está acontecendo no Afeganistão. No Afeganistão lá, né, todo mundo está acompanhando o que está acontecendo lá, e eles suspenderam a vacinação. Então, gente, né, a gente tem... Está todo mundo aí, ó, protegido com as vacinas, só que a gente tem que ter um pouquinho mais de empatia, de responsabilidade social e ter noção assim, de que pô, não é só a vacina. Não adianta você tomar 3, 4, 5 doses da vacina. A ciência que tem que dizer, porque não adianta você tomar uma terceira dose, as pessoas têm uma noção errada de que quanto mais doses da vacina tomar, mais protegidos vão estar. Não, gente. Às vezes uma máscara funciona até melhor do que uma terceira dose de uma vacina que está faltando para populações, né, de baixa renda, que não tomaram nenhuma dose ainda. Né? Então, ainda não é momento das pessoas pensarem numa terceira dose, a não ser esses grupos prioritários. Mais idosos e os imunossuprimidos. Sim. O resto a gente precisa apressar e dar uma dose para todo mundo, e depois todo mundo que tomou a primeira dose tem que tomar a segunda dose. Certo? É mais importante nesse momento para que a gente possa evitar o espalhamento do vírus e evitar que o vírus se espalhe entre os jovens e adolescentes e entre as crianças. Porque mesmo, né, que não tenham comorbidades, eles podem transmitir o vírus. E eles podem levar o vírus para as pessoas em casa que estão vacinadas, né, e que não tenham assim, o sistema imunológico tão robusto. Então é algo que a gente deve pensar. Isso devia estar sendo falado todo dia nas mídias, né, para que a população tenha noção de que a situação está melhorando muito. As vacinas estão mostrando uma resposta absolutamente fantástica. Gente. O mundo está vendo isso aí. Como houve uma queda no número de casos, como houve uma queda no número de internações, no número de casos graves, uma queda no número de óbitos, o mundo está vendo isso. Só que a pandemia não acabou, entendeu? O vírus ele continua circulando aí, né? E o vírus ele pode, né, em algum momento, tentar fugir da resposta de proteção dessas vacinas. Né? Mas a ciência está mostrando, né, que, e a gente está defendendo isso desde o início, né? Desde o início, nós sempre viemos aqui os cientistas falando, nós só vamos sair da pandemia com vacinas e medidas não farmacológicas. Qualquer outro tratamento, gente, é ilusão. É falso. São as vacinas que vão nos tirar dessa pandemia.
Professor, eu gostaria que o senhor reforçasse a questão, né, de ser seguro, né, e poder tomar vacinas diferentes. O pessoal, eu percebo que está com bastante dúvida, né, nesse sentido.
O que tem é, por enquanto, da Mana e o pessoal todo que está acompanhando, são resultados ainda preliminares. Primeiro, todas as vacinas que nós estamos usando hoje são seguras e são eficazes. A Coronavac, a AstraZeneca, a Janssen e a Pfizer. São as 4 vacinas que nós usamos no Brasil. Todas elas são maravilhosas e todas elas estão contribuindo para salvar vidas. Só as vacinas não tiram a gente da pandemia. Mas agora, com relação, por exemplo, a essa questão de intercambialidade, que eu acho que você está perguntando, né, de tomar uma dose diferente. Primeiro, a dose diferente só está sendo recomendada no momento para os idosos. Tem estudos preliminares que mostram o quê? Quem tomou a primeira e a segunda dose da Coronavac, tomar uma terceira dose da Coronavac aumenta anticorpos? Aumenta. Só que eles aumentam mais quando você toma a vacina da Pfizer, que é uma vacina diferente. E aí, todos os estudos preliminares mostram que elas são seguras, a combinação entre as vacinas, elas são seguras. Quem tomou 2 doses da vacina da Oxford, se tomar uma dose de reforço da vacina da Pfizer, também aumenta lá em cima o nível de anticorpos e mantém a segurança. Então, tudo isso aí a gente sabe, são resultados ainda preliminares, não foram feitos estudos de fase 3, mais demorados, mas esses resultados já são suficientes, por exemplo, para eu dizer, minha mãe vai tomar a vacina agora dia 4 de outubro, essa semana, ela tomou 2 doses da Coronavac, e eu estou todo dia falando, mãe, quando chegar lá o dia 4, a mãe vai tomar a vacina. Qual vacina que ela vai tomar? Bom, está sendo recomendada a da Pfizer. Então, se tiver lá a da Pfizer, ela vai tomar a da Pfizer. Se não tiver a da Pfizer, ela vai tomar uma outra vacina, a que tiver à disposição lá no posto. Né? A que tiver lá. Pode ser a da AstraZeneca, se não tiver nenhuma, se só tiver a Coronavac, ela vai tomar a Coronavac. Agora, se você perguntar assim, para essas pessoas mais idosas, qual vacina você indicaria baseado nos estudos? Eu não sou médico, mas tudo que tem de estudo publicado até agora mostra que a resposta mais robusta é a combinação heteróloga. É uma vacina diferente. Então, para quem tomou Coronavac, eu torço para que a minha mãe tome a vacina da Pfizer ou a da AstraZeneca como dose de reforço. Mas a que tem resultados mais robustos e mais resultados até agora é a Pfizer. Tá? Então, em combinação com todas as outras. Agora, tem um monte de estudo. Quase todo dia tem estudo diferente saindo, mas são estudos preliminares. Tá? Então, tem estudos mostrando que quem toma 2 doses da Coronavac, a dose de reforço da Coronavac induz boa resposta de anticorpos. A de Oxford também induz. A da Pfizer dá um up, dá um ganho lá em cima. Entendeu? Então, eu, sinceramente, daria para essas pessoas mais idosas e imunossuprimidas uma vacinação heteróloga, uma vacina diferente. Mas, chegando no posto, se não tiver, você toma a vacina que está lá, porque todas elas vão levar uma resposta robusta de proteção. É isso que importa. Não saia do posto, né, ou da UBS, sem tomar a sua dose de reforço. Tá? Isso aí é extremamente importante. Segurança, né, são estudos de segurança ainda preliminares, mas todos eles são assim, muito positivos, no sentido de que os efeitos adversos que têm aparecido da mana são efeitos assim, dor no local, um pouquinho de febre, um pouquinho de dor de cabeça. Né? Você tem isso por um dia no máximo, entendeu? Você pode controlar com analgésico, antitérmico, conversa com seu médico de confiança que seja pró-vacinas, que defenda a vida, que defenda a vacinação. Né? E eu acho que os resultados preliminares todos mostram isso. Tá? Agora, tem uma outra questão. Por exemplo, já faz algum tempo que aqui no Brasil, para as grávidas, o Brasil adotou, por exemplo, que as grávidas não tomassem, para quem tomou a primeira dose da AstraZeneca, por causa daquele potencial efeito, né, de causar trombose, e que gestantes, né, grávidas já têm o potencial de ter efeitos trombóticos, já é natural mesmo, não vacinadas, então que no mundo e aqui no Brasil também se recomendou que essa dose fosse dada de outra vacina, principalmente a vacina da Pfizer. Tá? Então tem muitos estudos que mostraram, por exemplo, que essa combinação também ela é tranquila, ela é segura, ela é bem imunogênica. Tá? Então, em linhas gerais, é assim, né? Nós ainda não tivemos tempo de ter estudos clínicos mais robustos. Alguns estudos clínicos estão sendo feitos agora, mas principalmente de combinação. Hoje, como o percentual de pessoas vacinadas está aumentando muito, você não tem como comparar, por exemplo, com o grupo placebo de pessoas não vacinadas. Né? Então, o que se compara é apenas a questão de não inferioridade. Então, essas combinações heterólogas ou estudos de intercambialidade estão mostrando, por exemplo, que a combinação não é inferior à combinação homóloga. Isso é sensacional, isso aí é excepcional. Né? Então, agora, a combinação, a informação ainda de que quem tomou a D1 de uma vacina deve tomar a D2 da mesma vacina, a não ser que seja dos grupos aí grávidas, por exemplo. Certo? Senão, se você tomou a D1 da Coronavac, você toma a D2 da Coronavac. Tomou a D1 de Oxford, toma a D2 de Oxford. A da Pfizer, a mesma coisa. A única que você não precisa tomar a D2 por enquanto é a da Janssen. Agora, já tem estudos mostrando que uma D2 da Janssen, em quem já tomou a D1, aumenta lá em cima o nível de anticorpos. Então, é muito provável, por exemplo, que logo, logo, pessoas que tomaram a D1 da Janssen possam tomar também uma D2, principalmente as pessoas da faixa etária mais alta e imunossuprimidos. Tá?
E, professor, essa questão da Pfizer, né, ser mais indicada, não há preocupação das pessoas, né, do público-alvo, da terceira idade, de repente, se negar a receber as outras? Como que está sendo avaliada essa questão?
Não devem se negar, né? Como eu falei para você, nós não temos certeza se há um correlato de proteção entre a quantidade de anticorpos produzido, por exemplo, por essa combinação heteróloga e a proteção. Né? A vacina da Pfizer, ela realmente dá, né, por todos os resultados dos estudos preliminares, ela leva um ganho a uma produção robusta de anticorpos. O quanto precisa de anticorpos para estar protegido, a gente ainda não sabe. Esse correlato de proteção não existe. Então as pessoas têm que ter noção, né? Desde o início a gente já fala isso, né? Aquela questão de sommelier de vacinas. Não é hora de escolher vacina, gente. Entendeu? Se você chegar lá e tiver à disposição a vacina da Pfizer, né? O Rio de Janeiro fez isso, né? O Rio de Janeiro fez uma campanha agora que quem chegava lá no hospital, nos postos de saúde, podia até escolher a vacina. Mas isso não é a realidade no Brasil, porque nós temos falta de vacinas. Muitos dos estados aí têm poucas vacinas. A vacina de Oxford, por exemplo, da AstraZeneca, estava faltando até agora. Né? A Fiocruz produziu novos lotes, o Ministério da Saúde distribuiu, mas nós estávamos em falta. Então, as pessoas, estava sendo recomendado para as pessoas, por exemplo, já que não tinha a vacina da AstraZeneca à disposição, que tomassem a vacina da Pfizer. Então, o importante é que se você for até o posto de saúde, você não saia de lá sem ser vacinado. Tá? Então, lá eles vão te dar a orientação adequada sobre qual vacina pode ser aplicada. Então, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, para várias pessoas acima de 60 anos, tem locais que estão dando uma dose de reforço da Coronavac, outros que estão dando dose de reforço da Pfizer. Então, nós dependemos de vacinas, né? Nós dependemos desse quantitativo de vacinas, que infelizmente não é grande, não é enorme. Então, se você for, né? Tome a vacina que tiver lá à disposição, né? Certamente os profissionais de saúde vão recomendar, né, que você tome a vacina que tiver à disposição, porque todas elas vão te trazer um ganho, né? Mas lembrando sempre, gente, sai de lá, continua com as medidas não farmacológicas, que isso sim é fundamental.
E professor, então, diante de toda essa questão da realidade de vacinas, né, no Brasil, nem que seja a longo prazo, não dá para saber se vai ter uma necessidade de vacinar toda a população com uma dose de reforço. Isso não tem como
Não,
prever.
isso ainda não tem nenhuma indicação, né? Isso aí não tem nenhuma indicação. A questão é o seguinte, como eu falei, é mais importante a gente vacinar 80% da população brasileira, algo em torno disso, com a primeira dose e depois com a segunda dose, né? E aplicar a dose de reforço naqueles grupos prioritários apenas, os idosos acima de 60 anos e os imunossuprimidos. Então, isso é mais importante, né? E aí eu estou incluindo os adolescentes de 12 a 17 anos e as nossas crianças. Então, eu acho mais importante, pelo menos para as nossas crianças, dar pelo menos uma dose. Entendeu? Dar pelo menos uma dose. Isso aí é fundamental. Pelo menos uma dose para as crianças, as duas doses para os adolescentes, e as duas doses, né, para o resto da população, e as três doses, né, para a população, de faixa etária mais alta e os imunossuprimidos.
Muito bem. Antes de partir para a próxima questão, Elô Vilaça coloca aqui parabéns por essa live, professor fantástico, muito bom, esclarecedor. Paula Aline, boa noite. Cris Alvarenga, Monique, Eduardo, Cris Jesus, Marli Leme, Vera Denadai, Luciana Martins, Wilder, Nini, Químico Comico, Lúcia, boa noite. Silvana, Célia, bem-vindos, Cacaldeira, Elizabeth Dias, Helena, Fábio, Florenza, Joana Luvisotto coloca parabéns, professor, pelo esclarecimento. É você, Damana, por trazê-lo até nós. Obrigada, eu. Dani, Line, Albert, Elke, James, Janete, boa noite, Rô, Osiel, Vera Lúcia, Pablo e todo mundo que está chegando aqui. Depois eu falo mais nomes. Obrigada, viu? E a gente estava falando agora há pouco sobre os adolescentes, né? Teve toda a polêmica recentemente, o Ministério da Saúde voltou atrás, recomendou vacinação para os adolescentes de 12 a 17 anos, né? Como cientista, né? Pesquisador, professor, doutor, de que forma o senhor avaliou aí essa ação de suspender a imunização nessa faixa etária, né? Como que foi algo bastante precipitado, né, professor?
Infelizmente, né? Nós estamos passando no Brasil um descompasso no combate à pandemia desde o início, né? Falta campanha de esclarecimento da sociedade nas mídias de massa, na minha opinião, desde o início, né? Ainda bem que os cientistas estão saindo, os jornalistas estão saindo aí para ajudar a esclarecer a população. Mas isso é um movimento que nunca aconteceu no Brasil, né? Porque no Brasil, o brasileiro gosta de vacinas, né? Nós temos aí o PNI, o Programa Nacional de Imunizações. Nós sempre tivemos campanhas de vacinação em massa nas mídias de massa, no horário nobre. Vocês todos sabem disso aí, né? O Brasil tem uma capacidade enorme de vacinar milhões de pessoas por dia. Nós somos um país que é exemplo para o mundo, entre os países com mais de 100 milhões de habitantes, né? Nós temos quase 220 milhões de pessoas aí no Brasil, porque o último censo não foi feito, mas ele provavelmente está próximo disso aí ou mais. Então, eu vi com muita tristeza. Porque hoje essas questões, né, de saúde pública, o debate de saúde pública, ele está totalmente contaminado, né? Nós estamos aí desde o início lutando contra essa onda de desinformação, de combate à fake news, de combate ao movimento negacionista, obscurantista, e eu não esperava essa decisão por parte do Ministério da Saúde. Eu até me manifestei nas minhas redes sociais dizendo que foi uma das melhores campanhas antivacinas que eu vi. Eu nunca esperava que o Ministério da Saúde fosse fazer isso. Mas eles, né, felizmente reconheceram que foi um equívoco, né? E depois de toda, né, de toda a campanha, né, da Sociedade Brasileira de Imunologia, de Pediatria, de Infectologia, né, da Academia Brasileira de Ciências, das principais sociedades médicas brasileiras e científicas, e de toda a campanha dos cientistas, eles mudaram de ideia. E aí, felizmente, abriram, porque não tinha o menor sentido em não vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. Nós não vamos sair da pandemia, gente, se nós não vacinarmos esses grupos. As vacinas, elas são seguras, elas são eficazes, elas são necessárias, elas são absolutamente fundamentais para que a gente possa combater a pandemia. Então, vacinar esses grupos, né? Como eu já falei, assim como vacinar as crianças com pelo menos uma dose nesse momento, é absolutamente fundamental. As pessoas têm que entender que a vacina ou as vacinas, elas oferecem uma proteção individual. Mas a vacina só funciona se nós tivermos uma ampla cobertura vacinal, né? Porque a vacina ela tem que ser entendida como um pacto coletivo, né? Todo mundo tem que se vacinar. Todo mundo tem a obrigação de se vacinar. É uma questão de empatia, de responsabilidade social. Quando você se vacina, você não está vacinando só para proteger a si mesmo. Você está vacinando para proteger todos e todas no seu entorno. Né? Os seus familiares, os seus filhos, os seus pais, os seus amigos. Né? Você está vacinando para ajudar a diminuir a circulação do vírus. Então, é um pacto coletivo. E o Ministério da Saúde não pode desconsiderar os impactos, né, individuais, os impactos coletivos da vacinação de todos esses grupos. E o Ministério da Saúde tem que procurar fazer uma campanha de esclarecimento da sociedade para mostrar para a sociedade que, olha, gente, nós estamos para sair da pandemia, mas para isso a gente precisa de mais gente vacinada, né, e vacinada mais rapidamente. Então nós temos que esclarecer. Então eu lamentei muito, né, vários países da Mana já tinham naquele momento iniciado a vacinação de adolescentes. O mundo está vacinando adolescentes. As vacinas foram aprovadas pela Anvisa. A Anvisa aprovou a vacina da Pfizer para esse grupo de 12 a 17 anos. Nós temos que confiar nas nossas instituições. Nós temos que confiar na Anvisa. A Anvisa vem mostrando aí um papel absolutamente importante, fundamental. Né? Vem desempenhando um trabalho técnico, científico. E vem mostrando, por exemplo, a segurança, né, e todos os aspectos assim, de eficácia. Você vê que a Anvisa ainda não aprovou a Coronavac para esse grupo de faixa etária, porque ainda faltam dados. Não é que a vacina não seja boa, mas ainda faltam dados. Eu espero que o Butantan logo forneça. Mas ela já aprovou a vacina da Pfizer. Então, assim, ó, vamos confiar, gente. Né, para o bom andamento no combate à pandemia, nós precisamos, sim, né, de vários atores aí, trabalhando em prol de esclarecer a sociedade. Né? Então, eu não acredito que tenha sido a causa de... O ministro falou que nós temos excesso de vacinas. Nós não temos excesso de vacinas. Também não é verdade, né? Nós estamos vendo aí constantemente que falta vacinas, demoramos muito para comprar vacinas, mas agora, nesse momento, que tem vacina, se tiver vacina, a população vai se vacinar, você pode ter certeza. Os jovens querem ser vacinados, os adolescentes querem ser vacinados. Você que é pai, mãe aí, ó, tenha consciência de que é uma questão de responsabilidade cívica, de responsabilidade social. Né? Todos nós colaborarmos aí, nesse momento, né? O vírus, ele mata a gente, ele deixa sequelas, ele causa Covid longa, ele deixa algumas sequelas irreversíveis, entende? Então não queira pegar esse vírus, porque mesmo pessoas que ficam assintomáticas podem ter algum tipo de sequela grave aí, né? Então vamos vacinar. Eu costumo dizer agora assim, ó, se você respira, vá tomar uma vacina.
Muito bem. Deixa eu dar boa noite aqui também para a Lídia Albino, Dr. Walter Duarte, Dona Lisete Pacheco, tudo bem? Boa noite. Mariana, Simone Ribeiro, Dr. André Costa, Andréa Campi, Rosa Souza, Sandra Felipe, Denise chegando, Neila Maragato, Ana Floresto, Glaucio M, tudo bem? Enfermeira Esteta Mariana, Fabrício Pereira, Rosmaria Almeida, Marcos Infante, Francisco Corroquer, Graciela Mazer, Graziela Búfalo, Cristiane Cândido, obrigada pela companhia, pelos coraçõezinhos. E, professor, o senhor pode falar para nós como pode ser aí o futuro de quem decidiu rejeitar a vacina no Brasil, não tomou nenhuma dose?
O futuro, olha, eu espero que essas pessoas não sejam infectadas, né? Eu lamento realmente, né? Nós estamos aí num momento em que nós tivemos no Brasil, nós chegamos aí a 595 mil óbitos, muito provavelmente subnotificados pela Covid. No planeta inteiro já são 4 milhões, quase 4 milhões e 800 mil pessoas que vieram a óbito, causados pela Covid-19. Nós estamos vendo aí que dos vários tratamentos milagrosos que apareceram, nenhum deles trouxe qualquer tipo de benefício no combate à pandemia, infelizmente, mas que as vacinas, sim. Então, eu entendo como uma falta de empatia, uma falta de responsabilidade social, né? E que nesse momento nós precisamos de todos juntos, gente. Todos nós remando na mesma direção. Olha só, nós estamos aqui numa. Hoje é quarta-feira, né? Eu já nem sei mais que dia da semana que é, fazendo uma live, falando de novo sobre vacinas, sobre Covid. Todos nós estamos cansados, esgotados. Nós gostaríamos, né, que as nossas vidas voltassem àquilo que era no pré-pandemia, né? Pessoas aí esgotadas emocionalmente, a economia em frangalhos. Nós vamos levar muito tempo para nos recuperar na questão da economia, saúde pública, né, psicologicamente, as nossas crianças fora da escola, as nossas crianças aos poucos voltando para a escola, ainda usando máscaras, não podendo ter as suas comemorações, as suas festinhas, as festividades. Né, nós ainda estamos assim sem poder aglomerar, sem medo e sem culpa, principalmente. Porque tem muita gente, a gente sabe, aí aglomerando, tem muita gente aí em bares já, mas sem medo e sem culpa, né, nós ainda estamos longe. Então, nós não vamos sair da pandemia se nós não tivermos aí algo em torno de 80% da população brasileira vacinada. O vírus ele vai continuar circulando. Ah, mesmo com toda essa... Mesmo que a gente atinja um percentual de 80% vacinado e outras vacinas vão surgir, o vírus ele ainda vai continuar. Eu acredito que o vírus vai continuar coabitando com a gente. Né? Mas o que a gente quer deixar claro é que é o seguinte, olha, em agosto do ano passado, 2020, o Datafolha publicou uma matéria, uma pesquisa, aliás, que mostrava que 54% da população brasileira apenas pretendia se vacinar. Naquela época, o movimento antivacina estava começando a atacar, só se falava em tratamento precoce, né, aqueles kits Covid. E aí, depois que as vacinas surgiram, começou uma vacinação, né, no Reino Unido, nos Estados Unidos, e no dia 17 de janeiro, quando começou a vacinação aqui no Brasil, e aí agora, se eu não me engano, foi aí, pouco antes de junho, o Datafolha publicou uma outra matéria mostrando que 91% da população brasileira pretendia se vacinar. Então, essas pessoas que você mencionou, elas estão nem nos 9%, porque tinha 5% que tinham dúvidas se iriam se vacinar ou não. E outro dia eu vi uma outra pesquisa que não era do Datafolha, de uma outra pesquisa que mostrava que 96% da população brasileira pretende se vacinar e 4% não. O movimento antivacinas não é forte no Brasil. Essas pessoas que dizem que não pretendem se vacinar é um número reduzido, gente. O problema é o seguinte, eles fazem muito barulho. Eles fazem muito barulho. Mas se você ligar a TV, entrar na rede social, todo dia você vê pessoas postando fotos sendo vacinadas. Eu falei o número de ontem para você, que eu já perdi aqui, 68,2% da população já tomou a primeira dose, nós passamos dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos o movimento antivacinas é muito forte. Aqui ele não é tão forte, ele está crescendo, mas nós não vamos deixar esse movimento crescer. Né? Então, 68% já tomou a primeira dose. Precisamos convencer todo mundo que já tomou a primeira dose a voltar para tomar a segunda dose. E daqui a pouco a gente atinge 80% e eu acho que a gente vai passar de 80% da população brasileira vacinada. Então isso é uma questão de empatia. Então essas pessoas que não estão se vacinando hoje, né, alguns deles dizem que não se vacinam, mas escondidinhos eles vão se vacinar. Muitos deles vão se vacinar. Mesmo que ele não queira se vacinar, que ele tenha questões assim, religiosas ou políticas, não importa, mas ele vai sentir a necessidade de se vacinar, pelo menos para proteger alguém que ele ama. Porque não é possível que uma pessoa não ame ninguém nesse mundo que não queira proteger essa pessoa. Entendeu? Porque ele tem que ter essa ideia de que não é só a pessoa vacinada. Né? Ele vai proteger todas e todos no seu entorno. Né? Então, nós precisamos levar isso. Porque, olha só, eu peguei uma outra pesquisa aqui, ó, que é muito preocupante, a média de cobertura vacinal no Brasil. Tá? Então, se você pegar assim, ó, em 2015, a taxa de cobertura das principais vacinas no Brasil, para todas as vacinas das nossas crianças, até 5 anos, era de 97%. 2016 foi 88%. 17, 87, 19, 84, em 2020 foi 75% da mana. Se nós deixarmos esse movimento antivacinas crescer no Brasil, nós vamos perder décadas de progresso no combate a outras doenças, não só a Covid. O sarampo já teve, eu peguei aqui, ó, 20 mil casos em 2019. E aí caiu o sarampo. Ele tem uma taxa de transmissão muito mais alta que a Covid. Uma pessoa com sarampo transmite o sarampo para outras 14, 15 pessoas. É por isso que a taxa de sarampo, vacinação, tem que ser acima de 95%. Se ela cair, o sarampo começa a se transmitir. Sabe por que o sarampo caiu em 2020? Foi de 8 mil casos, quando comparado a 2019, que teve 20, por causa do distanciamento físico, por causa do isolamento social. Aí fez o distanciamento físico, aí caiu a taxa de transmissão do sarampo. Sarampo mata, sarampo deixa sequelas, embora a cobertura vacinal tenha caído muito. Então nós precisamos mostrar para a população que, ó, tem o movimento antivacinas, tem também a hesitação vacinal, e tem também a questão de que as pessoas acham que as vacinas são tão boas, que funcionam, que não estão vendo essas doenças por aí, que não vão se vacinar porque acham que essas doenças não existem. Mas elas existem. Poliomielite existe, tem que vacinar, senão ela pode voltar. Né? Paralisia infantil, gente. Sarampo, cachumba, rubéola, catapora, difteria, tudo isso aí. Coqueluche, tudo isso pode voltar se nós não vacinarmos. Então nós temos que mostrar para a população a importância da vacina. Né? Então a mesma coisa é com o Covid. Nós precisamos de uma alta cobertura vacinal, porque quando você vacina muita gente, você diminui o número de pessoas suscetíveis a receber aquele vírus. Porque o vírus começa a cair em mim, eu estou vacinado. Cai na da mana, cai na família dela, na minha família, todos nosso entorno aqui, todo mundo vacinado. A pandemia acaba mais rápido, porque a carga viral é menor em pessoas vacinadas e a pandemia acaba, dura menos a doença. A gente já sabe disso. A doença é mais curta. Então, assim, ó, nós precisamos diminuir o número de pessoas suscetíveis. Porque quem se vacina, quanto maior o número de pessoas que você vacina, você protege, inclusive, quem não pode se vacinar, mas por razões médicas. Você protege uma pessoa que tem um câncer agressivo, que não pode se vacinar. Hoje, as nossas crianças, que ainda não estão sendo vacinadas, abaixo de 12 anos, elas ficam protegidas por quem se vacina. Entendeu? Então, as pessoas têm que entender isso, gente, que é uma questão de empatia, de responsabilidade social, de respeito pela vida, né? Mais do que qualquer outra coisa. Então eu espero que essas pessoas aí que não queiram ainda se vacinar, que elas vão, né, que elas tenham um entendimento de que nós precisamos sair disso como humanidade, né, como sociedade, como nação. E para isso a gente precisa, sim, de pessoas vacinadas. Tem uma outra coisa que é muito interessante, que eu não sei se vai dar tempo ainda de falar, que é o seguinte, imunidade híbrida. Que é assim, ó,
isso,
pessoa,
isso que eu ia perguntar para seguir.
Pessoas,
explicar o que é.
Pessoas que, por exemplo, já foram infectadas, sem ter sido vacinadas. Então, a pessoa foi infectada. Então, a pessoa foi infectada lá no começo da pandemia, pegou a Covid. Então, assim, ó, tem uma resposta inata. Né? Tem uma resposta de proteção do sistema imunológico. Então, essa pessoa é como se ela tivesse tomado uma primeira dose de uma vacina. Aí, quando ela toma a segunda, quando ela toma, essa pessoa infectada, se recuperou da pandemia, vai lá e toma a primeira dose da vacina. Essa primeira dose... joga o nível de anticorpos lá para cima. É isso que chama imunidade híbrida. Né? Mas qual é a vacina que tem estudo mostrando isso? É com a vacina da Pfizer. Tá? A gente acredita, a ciência acredita que isso acontece para todas as vacinas. Mas o que tem estudos hoje, já mais robustos, é com a vacina da Pfizer e com a vacina da Moderna, que são as vacinas de RNA mensageiro. Ou seja, pessoas que já pegaram a Covid, quando elas tomam a primeira dose da vacina da Pfizer ou da Moderna, ou depois da segunda dose, o nível de anticorpos e de células de memória vai lá para cima. É melhor do que tomar a primeira dose da Pfizer e a segunda dose da Pfizer. Entendeu? E é melhor do que tomar, por exemplo, as combinações homólogas. Então, todo mundo que pegou a Covid, quando toma a vacina, então, ajuda a fazer com que a pandemia, por exemplo, fique mais curta. Porque como elas têm um nível de proteção de anticorpos lá em cima, por exemplo, elas são muito efetivas contra essa variante Delta. E essa é uma das razões, inclusive, que nós acreditamos que a variante Delta ela não conseguiu, por exemplo, causar o estrago que poderia causar aqui no Brasil, porque ela é uma variante mais infecciosa que a Alfa, que a Beta e que a Gama. Nós temos quatro variantes de atenção hoje preocupantes no mundo. A Alfa, que surgiu no Reino Unido, a Beta, que surgiu na África do Sul, a Gama, que surgiu aqui em Manaus, e a Delta, que surgiu na Índia. Então, todas elas circularam no Brasil, mas a Gama foi a que ficou dominante aqui no Brasil. A Delta, hoje, que ela veio da Índia, ela está brigando por espaço com a Gama. E como o Brasil faz pouca vigilância genômica, nós não sabemos ainda, por exemplo, se ela já tomou conta da Gama. Mas é muito difícil. A Gama ela é muito forte, ela é uma variante muito potente. Mas a gente imaginava que a Delta fosse tomar conta fácil. Isso não está acontecendo. E uma das razões pode ser por causa disso. Nós tivemos, ó, até ontem, nós tivemos aí subnotificados também, quase 22 milhões de pessoas, de brasileiros e brasileiras infectados. Isso dá 10% da população. Então você pega subnotificado, hein, também, tanto o número de óbitos como o número de casos, infelizmente. Então você pega 10% da população brasileira, aí infectada, se recuperaram, né? Aí foram lá, toma uma dose de vacina, livre de anticorpos, vai lá para cima. Então ela protege, e isso aí ajuda, né, ajuda muito a proteger todo o resto da população. Então aí com a população sendo vacinada, e isso muito provavelmente pode estar ajudando, por exemplo, a diminuir a transmissibilidade ou os prejuízos, né, que essa variante Delta causaria. Então isso aí chama imunidade híbrida. Por que isso? Pessoas que foram infectadas, que se recuperaram, tomam uma dose de uma vacina, tá? Aí tomam depois a segunda dose, o nível de anticorpos vai lá para cima. Então isso aí é fantástico, gente. Então assim, ó, quem foi infectado, é o seguinte, toma vacina, porque só a imunidade natural é ilusão acreditar em quem diga que ah, eu já peguei o vírus, eu tenho imunidade natural. Não, não tem. Você tem um nível de proteção como se você tomasse a primeira dose de uma vacina, tá? Mas aí, quando você toma vacina, você realmente dá um gás, né? Um boost, né? E aumenta muito a produção de anticorpos e de células de memória. Então, mesmo infectado, tome a vacina, porque você, caso seja infectado de novo, mesmo tomando a vacina, você vai ter, muito provavelmente, uma COVID assintomática, sua COVID vai acabar mais rápido, você vai ter uma carga viral menor, você vai estar muito mais protegido, entendeu? Ela funciona mais ou menos, Damana, como uma pessoa que toma duas vacinas diferentes, duas plataformas diferentes, é o que a gente está sentindo. Só que dá uma resposta mais robusta. Em suma, é isso aí, entendeu? Então é importante que as pessoas, já mesmo infectadas, tomem a vacina. Embora os resultados publicados sejam com a vacina da Pfizer, mas a gente acredita que isso aí acontece para todas as plataformas vacinais.
Muito bem. São Mauri coloca aqui, é a melhor palestra sobre o assunto, com muito conhecimento, acessível a todos os públicos, com o entusiasmo de um cientista. Parabéns, professor.
Obrigado. Obrigado, Mauri.
Obrigada a todo mundo que está chegando aí. E, professor, com base nessas questões das variantes, né, vocês cientistas, né, nesse grande quebra-cabeça, né, que a COVID colocou perante vocês, hoje, qual é a maior preocupação da comunidade científica?
A maior preocupação, eu diria, que é uma vacinação das populações vulneráveis em países de baixa renda. Porque com o avanço da vacinação, é assim, ó, as variantes elas surgem a partir do momento que você pega o vírus e você transmite para o outro. Dentro do nosso organismo, o vírus ele se multiplica. É como se você pegasse uma folha, aqui eu tenho os dados dos números, você coloca isso aqui numa máquina xerox. Então aí você diz assim, ó, máquina xerox, faz 1000 cópias dessa folha aqui. As cópias elas vão sair todas idênticas a essa aqui, você concorda? Mas acontece que o vírus, quando ele entra no nosso organismo ele funciona mais ou menos como se fosse uma máquina xerox. Então ele faz 1000 cópias do vírus que entrou. Só que as 1000 cópias, elas não são idênticas ao vírus que entrou. Porque elas são componentes químicos, que a gente chama lá de RNA. Então essas cópias, elas vão tendo errinhos. Elas vão tendo, troca uma letra A por uma G, por uma B, por uma C. E esses errinhos, eles acontecem aos montes. Só que aqueles errinhos que ocorrerem, as mudanças nesses componentes químicos, são as mutações que ocorrerem lá na proteína do vírus, a proteína externa, né? Proteína spike, espícula, todo mundo sabe a carinha do vírus, aquela bolotinha, né? O vírus é uma bolota de gordura, gente. É uma bolotinha de gordura que tem aqueles espinhos lá que ficam mexendo lá. Esses espinhos funcionam como se fosse uma chave, que encaixam nas nossas células, no nosso organismo, como se fosse uma chave e uma fechadura. Assim, ó, encaixa. Só que esse encaixe pode ser mais ou menos, ou esse encaixe pode ser um pouquinho melhor, ou ele pode ser perfeito. E quando que ele é perfeito? Para a variante Delta, por exemplo. A variante Delta de todas essas variantes é a que encaixa melhor e entra mais facilmente no nosso organismo. É como se você colocasse uma chave numa porta, você vai lá e coloca a chave na porta, mas se você não girar a chave para um lado ou para o outro, você não abre nem fecha a porta. A variante Delta ela tem essa capacidade dela encaixar como uma fechadura nas nossas células e entrar. Isso ela adquiriu através de mutações. Mutações em componentes químicos ali, que fazem essa ligação mais forte, entendeu? Então, só que olha só, do total de pessoas que foram infectadas aí no mundo, se você pegar o site do Our World in Data, você vai ver que tem lá 235 milhões de pessoas foram infectadas em um ano e 9 meses de pandemia. Surgiram 4 variantes preocupantes, a Alfa, Beta, Gama e a Delta. Só que só tiveram 4 variantes, imagina, tem milhares de variantes. Só que só essas se tornaram variantes chamadas VOX, que em inglês significa Variants of Concern ou variantes de atenção, de preocupação. Por quê? Porque essas variantes do vírus é o mesmo vírus, só que ele tem umas mutações, né? É como um vírus coloca um óculos escuro para ficar mais bonitinho, para entrar, né? É assim, um batom, alguma coisa assim. Ele tem essas mutações que permitem que ele entre melhor, encaixe melhor no nosso organismo. Então, o que que acontece? Essas variantes, elas são chamadas de atenção porque elas são mais transmissíveis. Elas entram mais facilmente no organismo, elas se multiplicam mais rapidamente e elas adquirem a capacidade de evadir ou de fugir da resposta de proteção conferida pelo sistema imunológico. E até conseguem escapar um pouco da resposta de proteção dos anticorpos que as vacinas produzem. Por que que o vírus faz isso, Damana? Porque o vírus, primeiro, ele não quer erradicar a raça humana. Ele só quer entrar no meu organismo e usar toda a nossa maquinaria genética para produzir milhares de cópias dele. Ele só quer isso. Ele não quer matar o hospedeiro. Só que acontece que nesse processo ele acaba matando muitos hospedeiros, né? Mas ele quer entrar aqui, ó, e produzir milhares ou milhões de cópias dele e sair para infectar outras pessoas e continuar nisso. O vírus, ele está tentando se adaptar ao hospedeiro. Quem é o hospedeiro? Nós, os seres humanos. Então, se o vírus me infectar e eu tiver uma boa capacidade de produzir anticorpos, ele não vai conseguir se multiplicar muito em mim. Então, ele vai pular para uma outra pessoa, mais idosa, com imunossuprimido. Aí ele faz a festa. Aí ele se multiplica um monte. Entendeu? Então, o que que você tem que fazer? E nesse processo de multiplicar, que ele entra nessas pessoas e se multiplica, surgem as variantes. Então, ele só está querendo fugir da resposta de proteção. Quando você vacina pouca gente, que nem no Haiti, que nem na Jamaica, que nem em Honduras, que nem lá nos países africanos, no Sudão, enfim, todos os países africanos, né, praticamente, mesmo na África do Sul, né, o que que você está favorecendo? O vírus, ele pode pular na pessoa, vai ter um monte de pessoas não vacinadas, mas ele pode pular nas pessoas vacinadas. E aí, nas pessoas vacinadas, ele, opa, tem anticorpos aqui. Então, eu vou começar a sofrer mutação para fugir da resposta dos anticorpos dessas pessoas vacinadas. E aí, a gente corre o risco de produzir uma super cepa, uma super variante. Então, é por isso que é fundamental vacinar essa população para impedir mortes, para impedir óbitos lá. Essas populações, elas já são populações que sofrem com AIDS, com tuberculose, com malária, com tudo que é doença, né? Com leishmaniose, com esquistossomose, e ainda vão sofrer com, né? Agora, é claro, tem anticorpos. Por quê? Porque sofrem com tantas doenças que tem uma resposta de proteção. Mas isso aí, se surgir uma super cepa, vai dizimar boa parte dessas populações, entendeu? Então, a gente tem que ter essa ideia, essa noção. Essa é a maior preocupação. Essa é a maior preocupação realmente, de que possa surgir super cepas ou super variantes nesses locais com pouca vacinação. Você vê que é uma preocupação da Organização Mundial da Saúde, né? A Organização Mundial da Saúde está dizendo para todos os países ricos: não adianta você ter vacinas, milhões de vacinas, para vacinar 10 vezes a sua população. Porque não tem como colocar uma redoma nos Estados Unidos. Não tem como colocar uma redoma em Israel, que é um país de 9 milhões de habitantes. Não dá. O vírus, ele vai chegar, porque as pessoas saem de lá para outros países e voltam. Ou vão de outros países para lá e voltam. Entendeu? Então, temos que ter esse entendimento, né? Como população, né? Como pessoas assim que pensam de que tem pessoas que vão morrer, que o vírus, ele pode sim sofrer uma mutação para uma supervariante. Eu espero estar errado. É por isso que a gente não quer correr esse risco. É por isso que a gente precisa, né? Torcer para o Butantan, por exemplo, produzir a Butanvac. Agora nós temos talvez uma nova possibilidade de vacina aí, né? Que é uma vacina que pode ser produzida e distribuída para os países sul-americanos. Nós agora a Fiocruz vai poder produzir uma vacina também de RNA mensageiro, né? O OMS aprovou aqui no Brasil para a Fiocruz produzir uma vacina de RNA mensageiro, assim como uma empresa lá da Argentina. A gente precisa produzir nesses locais que têm capacidade instalada, como Butantan, Fiocruz, vacinas para os países pobres, né? E aí distribuir a OMS, entregar essas vacinas para esses países pobres para que a gente possa sair da pandemia. Essa é a maior preocupação, entendeu? Aqui no Brasil, é claro que a gente tem essa preocupação toda aí, mas aqui no Brasil a vacinação está aumentando. Como o brasileiro gosta de se vacinar, eu tenho certeza, né? Nós estamos aí, ó, a cada dia que passa, você vê que a vacinação está aumentando, basta ter vacinas. Se a gente tivesse um combate à pandemia efetivo lá do Ministério da Saúde desde o início, nós estaríamos muito melhor do que hoje nós estamos, entendeu? Mas felizmente a gente tem aí, a imprensa está desempenhando um papel fundamental, gente. boa parte da imprensa, né? A imprensa, os jornalistas estão desempenhando um papel fundamental. O cientista está dando a cara aí, ó, né? A gente enfrenta ondas aí de ataque, de agressão, de ofensa, de um movimento que é muito organizado, porque tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Muita gente ganha dinheiro com desinformação, com fake news, muita gente, né, monetizando. Tem muito pseudocientista, tem muito pseudojornalista, tem muitos médicos que são contra a ciência, né? Nós temos nas redes sociais aí os haters, mas nós estamos, né, apesar de todas as adversidades, nós vamos vencer essa pandemia com ciência.
Exatamente, viva a ciência, né? E, professor, para a gente encerrar a nossa conversa dessa noite, eu gostaria que o senhor fizesse um panorama assim, geral, a questão aí, quando passaremos, de fato, a não ter pandemia, isso vai demorar, como que está essa questão da saída dessa pandemia?
A saída da pandemia passa primeiro por uma ampla cobertura vacinal e depois pelo entendimento da população de que nós ainda não estamos no momento de aglomerar. Principalmente aglomerar em locais fechados e com pouca ventilação. E passa pela vacinação dos nossos adolescentes, passa pela vacinação das nossas crianças. Então passa por um contingente, um quantitativo maior de vacinas. Passa pelo esclarecimento da sociedade, passa por um combate todo dia ao movimento antivacinas, a essas ondas de fake news aí que a gente tá todos os dias aí tendo que combater. Porque você vê que é um movimento, né, negacionista muito forte aí nas redes sociais. Todo dia tem fake news aqui, tem jornalistas, tem ex-atletas, gente, ex-atletas que estão monetizando, estão ganhando dinheiro para promover desinformação. Então a pandemia passa por uma série de coisas. A pandemia passa também pelo desenvolvimento de vacinas mais robustas. Nós certamente vamos ter vacinas mais robustas no futuro, porque essas primeiras vacinas, elas estão fazendo muito bem esse papel, que é diminuir casos graves e óbitos. Né? Internações e óbitos, mas nós vamos precisar, Damana, de vacinas mais robustas no futuro, né? De vacinas que possam proteger, por exemplo, diminuir casos de infecção, por vacinas que possam produzir quantidade de anticorpos, por exemplo, de mucosa, né? Que tenha uma capacidade esterilizante maior. Então, muito provavelmente nós vamos precisar disso, muito provavelmente a gente vai precisar usar máscaras ainda por algum tempo, né? Nós certamente vamos, na minha opinião, coabitar com esse vírus. Esse vírus no futuro, assim como a gente coabita com o vírus da gripe, né? Muito provavelmente a gente vai coabitar com esse vírus, mas com vacinas mais robustas, que certamente vão aparecer em uma quantidade maior, nós talvez nos primeiros anos aí, né, no ano que vem, ou em 2023, a gente vai precisar tomar uma dose de reforço de alguma dessas vacinas aí, o que se tivermos vai ser ótimo, né? Mas nós muito provavelmente vamos coabitar com o vírus, né? Não há, por exemplo, notícia de que vírus respiratórios como esse tenham sido erradicados, né? A única doença que foi erradicada do planeta com vacina foi a varíola. Varíola que matou 350 milhões de pessoas até o século XX, graças a vacina foi erradicada, né? As vacinas, gente, elas são, assim, o grande legado dessa pandemia. Se nós estamos aqui tendo essa conversa aqui todos, ó, a gente deve a vacinas, todos nós já tomamos várias vacinas aí desde que a gente nasceu, alimentos, antibióticos revolucionaram a saúde pública, saneamento básico, esgoto tratado e água potável. Essas são as melhores ferramentas. Tá? E claro, né, empatia, responsabilidade social, está faltando um pouquinho aí, mas a gente também precisa conversar e explicar, né, para a população a importância disso. Então são várias as questões aí, né, para responder essa tua pergunta, mas ela passa, né, por cada um desses pontos aí que eu mencionei.
Muito bem. A gente vai encerrar esse bate-papo aqui ao vivo no Instagram. Eu gostaria que o professor se despedisse.
Olha, muito obrigado. Foi um privilégio enorme para mim. A gente já teve uma conversa, né? Eu não lembro mais se foi esse ano, se foi no ano passado. Para mim é uma satisfação enorme. Nós estamos aí nessa luta, né? Tentando levar a informação, tentando esclarecer a população, tentando falar numa linguagem simples, né? Porque nós estamos aí hoje nessa guerra, né? Nesse cabo de guerra entre ciência e pseudociência. E no meio está a população brasileira. E a população brasileira, ela está totalmente perdida. Ela quer acreditar em alguém. Então ela acaba acreditando em qualquer coisa. Então nós, cientistas, né, vocês, jornalistas, estão desempenhando um papel, assim, na minha opinião, muito importante. A gente não sabe quanto tempo a ciência vai ter esse, né, esse espaço na mídia que está tendo. Mas certamente a gente está mostrando, né, que não há um mundo seguro sem ciência, gente. Né? A gente precisa de diálogo, a gente precisa conversar, a gente precisa de maior empatia e a gente precisa de ciência, sim, para que a gente possa ter maior segurança. Então, eu deixo um abraço, né, carinhoso para você, muita gratidão para todos e todas aí que nos acompanharam desde o início. E me coloco à disposição, assim como certamente qualquer outro colega cientista aí, que nós estamos numa luta insana, né? Às vezes a gente se sente, eu costumo falar muito nas minhas lives, num barquinho de papel nadando contra uma correnteza que tem uma onda de 200 metros de altura vindo do lado oposto, porque nós não temos organização, nós não temos assim, nós não nos preparamos para esse momento, ninguém se preparou, né? Então eu sou um cientista que está lá no laboratório e de repente a gente se vê aí, ó, conversando com a sociedade, a gente precisa se reinventar, a gente precisa aprender a fazer isso também. Mas é uma tarefa extremamente importante. As instituições públicas brasileiras, as universidades públicas, né, e os colegas cientistas estão mostrando o valor. Mas também tem aí médicos valorosos, nós também temos aí jornalistas valorosos, nós temos divulgadores de ciência, nós temos vários profissionais aí que estão, nessa luta. Eu fico muito grato, muito agradecido e à disposição se no futuro puder voltar a dar algum tipo de contribuição. Vamos vacinar, gente. Vamos vacinar. Vamos conversar com todos os nossos familiares, amigos, para abraçar essa causa, né? Que é como a gente entende que nós vamos sair dessa pandemia e nós estamos observando isso, né? A pandemia tem mostrado uns sinais aí de arrefecimento, mas ainda está longe para acabar, está longe de acabar e a gente precisa continuar avançando, tá? Um abraço, um beijo no coração e gratidão.
Obrigada, professor. Obrigada a todos que ficaram até o final. Esse conteúdo vai ficar salvo no IGTV. Recomende para os seus familiares, para os seus amigos. Compartilhe. Obrigada mais uma vez. Até mais, viu, professor?
Até mais, Damano. Prazer. Fica bem,
Tchau.
paz e segurança, viu?
Até mais. Tchau.
Tchau.